Bom dia, Igreja United.
Bom dia!
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meu nome é Gláucia. Eu tenho a honra de ser uma das pastoras associadas dessa casa e de estar aqui nessa manhã compartilhando uma mensagem que o Senhor ministrou meu coração com vocês. E eu já queria saber se nós temos alguém que está nos visitando aqui hoje. Se temos, levanta sua mão para a gente. Amém! Sejam bem-vindos! Glória a Deus! Muito bom! Que bom ter vocês aqui! Sejam bem-vindos! Amém! Uau! Estamos no nosso segundo dia de conferência, de oração. Nesse tempo tão diferente e adverso, mas tão especial para nós. Que privilégio nosso estar aqui na manhã desse dia. Como estivemos ontem, como estamos hoje, como estaremos amanhã. Que privilégio nosso estar na presença do Senhor. E nós vamos hoje falar sobre impedimentos da oração. Nós temos aqui a nossa conferência, fala sobre oração, fala sobre oração com fé. Nós temos aqui um quadro com pedidos de oração. Se você não colocou o seu pedido lá, não perca a oportunidade de ir lá e colocar, porque amanhã nós estaremos pegando esses pedidos e intercedendo uns pelas vidas dos outros. Então, se a sua oração ela não tem, de alguma forma, trazido para você uma resposta, ou que isso não pode ser verdadeiro, nós estamos aqui para caminhar junto com você, para orar junto com você. Então, não deixa de colocar seu pedido lá, amém?
Amém.
E o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é sobre a gente entender que existem algumas coisas que impedem a nossa oração chegar ao Senhor verdadeiramente como nós desejamos. E enquanto eu estava ali no momento de louvor, a primeira coisa que o Senhor ele trouxe ao meu coração e ele me fez lembrar é: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O fato de eu estar descalça para mim é real dentro daquilo que eu entendi. Porque não é sobre o que eu mostro externamente, é sobre o que ele enxerga dentro. Nós caminhamos muitas das vezes com tudo muito bonito fora, mas dentro está tudo feio, tudo destruído, tudo cheio de mancha, cheio de marca, cheio de mágoa, cheio de perdão para ser liberado. E nessa manhã, o Senhor deseja que você deixe isso tudo para trás. Porque se tem algo que impede a minha e a sua oração de chegar até Ele, é o perdão. Existem outras coisas que eu vou compartilhar com vocês também, mas o perdão, esse daí, nossa. E às vezes ele está muito escondido no nosso interior, e a gente acha que está tudo bem, já foi tudo resolvido. Mas quando a gente deixa a luz de Jesus entrar, ele vai lá e coloca a luz em cima daquilo que ele precisa curar. Ele arranca aquele curativo e mostra para a gente que tem uma ferida muito grande aberta e que precisa ser curada para que a gente viva um novo, viva em liberdade. Amém? Vamos relembrar o texto inicial da nossa conferência? A pastora Gabi ontem iniciou lendo ele. Eu quero relembrar porque o texto de hoje, da palavra de hoje, é continuidade dele. E diz assim, lá em Marcos 11, 22 ao 24. É o texto base da nossa conferência. E Jesus traz um ensinamento. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Jesus está ensinando algo aqui. E ele está dizendo que se a gente pedir algo, e com fé, crendo e confiando, já está feito. Mas como é que nós vamos receber a resposta daquilo que nós estamos orando e pedindo para Ele, se dentro de nós, muitas das vezes, tem ferida, tem brecha, tem fagulhas, tem mágoas, ressentimentos, coisas que impedem a nossa oração de chegar a Ele? Porque na continuidade dessa palavra, ele dá outra instrução. Está lá em Marcos 11, 25 e 26, que diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Lá no início ele diz, se você orar com fé, manda a montanha se mover, ela vai se mover. Mas antes da passagem terminar, ele diz, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque senão, nem você tem o perdão que merece de Deus. E o quanto a gente entende verdadeiramente isso, o quanto a gente sabe o valor realmente do perdão. O perdão, ele não é para o outro. Às vezes a gente acha que quando está perdoando, a gente está perdoando o outro. O perdão é para nós. O perdão é para cada um de nós. Jesus diz, perdoe. A palavra está registrada e não muda dizendo perdoe. Nós escolhemos guardar esse sentimento que impede a nossa oração de chegar a Deus. Então, isso é um posicionamento de desobediência. Ele traz o ensinamento, ele dá um mandamento e ele diz, entra no quarto e vai orar. Porque é no quarto, é no teu secreto, é no momento de oração onde tudo se resolve. É no momento em que nós estamos orando, entregando para Ele tudo aquilo que nos machuca, que nos aflige, todas as nossas dores, tudo aquilo que a gente não consegue resolver e não tem resposta, que Ele entra, que Ele traz a luz, que Ele responde, que Ele mostra que muitas das vezes o erro está em nós, e geralmente está em nós. Nós precisamos consertar primeiro, para depois querer que ver mudança no outro, ver conserto no outro. Todos nós falhamos. Não existe perfeição em mim e em você. Por isso o Senhor falou, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Entra nesse lugar, despida. Não é o que está fora, é o que está dentro. O que me importa não é o que você está vestindo, não é a roupa bonita, não é o teu cabelo, não é se você está cheiroso ou não. O que me importa é o que está aqui dentro de você. O quanto você está disposto a deixar isso tudo nos pés do Senhor. Agora, enquanto a gente escolhe entrar no nosso momento de oração, Pai, Pai, eu estou pedindo, mas eu não entrego nada. Eu não deixo Ele tocar onde Ele quer. Eu não deixo Ele mudar o que Ele quer. Eu não deixo Ele curar o que Ele quer. Como eu vou ser curado daquilo que Ele deseja curar e eu não deixo? Eu não deixo, porque todo mundo tem defeito. O meu dedo está apontado, os outros quatro estão para mim, mas eu não vejo. Esse é o lugar que a gente caminha. E o Senhor, Ele não está interessado com o erro do outro, Ele está. Ele quer, mas o tratamento é individual. O tratamento é individual. Se tem algo no teu irmão que te incomoda, vai orar por ele. Vai orar por ele. Oração, nossa conferência é de oração. O texto dela diz oração. O início do texto diz: se você pedir com fé, Ele vai fazer. E só Ele pode fazer. Ninguém pode. No final, Ele diz: tenham fé. Tenham fé. Quando Jesus fala tenham fé, Ele está dizendo: fé em quem? Em vocês? Não, é fé nele. A fé é nele, porque quem pode fazer todas as coisas é Ele. O poder está na mão dele. Eu e você não podemos fazer nada. Não existe nada que o nosso braço e a nossa força faça que seja maior do que o poder do Senhor. Porque se Ele quiser nos parar, ainda a gente não fazer, vai fazer nada. Ele para. O controle absoluto é dele. Mas eu quero falar algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E quando eu registrei, me pareceu agressivo. Mas não é agressivo, não é verdadeiro, porque às vezes nós não queremos ouvir. A gente não quer ouvir do outro. Às vezes a gente senta com o pastor para conversar e o pastor vai lá e coloca o dedo na nossa ferida e a gente sai ofendido. Mas em nenhum momento a gente vai para o nosso canto, nosso tempo de oração e fala assim: era isso que tu queria mesmo falar? É isso que eu preciso mudar? Não, a gente vai lá e coloca lá guardadinho, naquela caixinha preciosa, a ofensa que nos afasta de Deus. A ofensa que impede que a nossa oração chegue para Ele. E ao invés da gente caminhar perdoando, como Jesus perdoou, porque se tem um mestre para nos ensinar o que é perdão, é Jesus. Preso naquela cruz, Ele falou para Pedro: 3 vezes o galo vai cantar e você vai me negar. Que isso, Senhor, eu? Na terceira vez, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, na minha cabeça, conjecturando, não estou dizendo que a palavra está escrita isso não, na minha cabeça eu só vejo Jesus olhando no terceiro cantar do galo e encontrando os olhos de Pedro. Só que depois ele estava dentro do barco, tentando dar conta da vida com a força do próprio braço. E Jesus lá na beirada da praia, falando com ele, e ele pula daquele barco e vai correndo para os braços daquele que o perdoou, porque se ele não tivesse recebido perdão de Jesus, ele não teria corrido para os braços do Pai. Ele perdoa a mim e a você todos os dias, a cada segundo.
Aleluia.
A cada segundo, porque o que está passando na minha e na sua mente, só Ele conhece. Só Ele conhece. E aí o Espírito Santo falou assim: nós temos a coragem, ele falou para mim, quando ele diz que a gente guarda as coisas no coração e entra no lugar de desobediência. Nós temos a coragem de jogar fora o que Jesus está nos ensinando quando escolhemos ficar remoendo e lambendo as feridas que ele deseja curar. Esse é o lugar que a gente se encontra muitas vezes. Ele deseja curar, mas a gente não deixa. Aí a gente fica ali passando a mão, ó, e alimentando, remoendo. Aí, poxa, eu queria estar vivendo isso. Poxa, eu queria estar fazendo aquilo. Poxa, você queria, mas tem algo que o Senhor deseja fazer e você não deixa. Enquanto você não deixar Ele curar, enquanto o perdão não for liberado dentro de você, não vai acontecer. Não vai, porque não é diferente para mim e para você. É igual, o mandamento é o mesmo. Se você tiver algo, vai para o seu quarto, ora e perdoa. E a confissão precisa ser face a face? Muito bom quando ela acontece, né? Nossa, perdoar é a coisa mais difícil que tem. Porque a gente pode parar, olhar e falar assim: acredito que na minha cabeça passaria isso, né? E na cabeça de muita gente deve estar passando. Você não sabe o que eu estou passando, mas Ele sabe. Você não sabe o que me fizeram, mas Ele sabe. Você não sabe o tamanho do meu sofrimento, mas Ele sabe. E se Ele sabe, Ele quer curar. Quanto tempo a gente vai ficar perdendo em não deixar Jesus curar o que Ele deseja? Sabe por quê? Porque aqui Ele diz assim, aqui embaixo no texto de Mateus 13, Jesus diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. E sabe por quê que o diabo continua investindo na nossa vida, fazendo a gente continuar passando a mão na ferida sem deixar Jesus curar? Porque ele não quer que eu e você venhamos a desfrutar da liberdade que acontece a partir disso. Tem noção da liberdade? Você tem noção? Eu não sei se vocês já experimentaram disso, mas eu já. Eu já. Dentro do meu quarto, eu já. Eu já. Na pandemia, buscando ao Senhor, aprendendo a entrar na presença, a ter constância. E aí ele foi lá e tocou na minha ferida. E eu falei para ele: que é isso, Senhor? Tem nada a ver, essa pessoa nem está aqui, mora em outro estado. Quem sou eu, né, para questionar? Ele me corrigindo e eu questionando. E aí ele falou: perdoa, está aí há muitos anos. Perdoa. Eu chorava e a minha boca não abria. Eu tremia e a minha boca não abria, porque eu não havia entendido ainda que aquela pessoa, ela não tinha me feito nada. Eu simplesmente guardei durante anos no meu coração uma ofensa, uma ferida que a minha cabeça criou. E aquilo foi por longos anos. E quando eu consegui abrir a boca e falei: eu te perdoo. Jesus, eu perdoo. Tu está mandando, eu perdoo. O peso, a leveza imediata na carne, eu senti. É isso que ele tem para nós. Mas o diabo não quer. Satanás não quer, e aí ele coloca na minha e na tua visão, no nosso campo de visão, no nosso ouvido que precisa estar aberto para ouvir a voz do Senhor. E a gente tapa, endurece o coração, o que, que ele coloca? Coisas para a gente ver para continuar alimentando. Coisas para a gente ouvir para continuar alimentando. Ao invés de ficar ouvindo e querendo saber informação, a gente precisa ir lá para o quarto, orar e reclama para o alto. Reclama para ele. Ora e fala com ele: Senhor, eu não aceito, eu não gosto, eu não queria, eu não gostei de ouvir isso, eu não gostei de ver isso, é injusto, estou me sentindo injustiçada, mas faz a tua vontade, não deixa essa ferida dentro de mim, não deixa isso impedir a minha oração de chegar até você, não deixa, Pai, que eu continue caminhando com algo que me tira a tua presença. Porque a ferida tira a presença. É por isso que o perdão não é para o outro, é para mim e para você. Só eu e você podemos experimentar da liberdade que acontece quando a gente abre a boca e perdoa. Verdadeiramente. O perdão genuíno. Sabe por quê, gente? A gente pode esconder as coisas de qualquer pessoa, mas de Deus a gente não esconde. Nada. Nada, 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 nada a gente consegue esconder dele. É por isso que essa roupa que a gente veste por fora, para ele não tem valor algum. Por isso que quando a gente entra no nosso lugar de oração, a gente precisa entrar verdadeiramente. A pastora pregou sobre isso aqui na quinta. Ontem ela falou de novo: orações verdadeiras. O Senhor não está pedindo para você ir fazer repetição no quarto. Dobrar o joelho, botar o louvor e ficar repetindo. Ele quer ouvir a verdade que você tem para declarar para Ele. É a verdade que Ele já sabe. Porque Ele formou a mim e a você. Então o que eu vou falar, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. O que eu vou falar, Ele já conhece, mas não tira de mim a importância e o dever de ir lá e falar. Quanto mais nós oramos, mais intimidade nós temos com o Pai. Mais moldados somos por Ele. Quanto maior o nosso relacionamento, mais vamos sendo moldados para se apresentar a Ele de forma sincera e colocar diante dEle das pequenas e às vezes insignificantes até as maiores dores que nós temos. É em um relacionamento sincero, constante e profundo que encontramos a segurança que precisamos para ser totalmente curados em tudo. Esse relacionamento nos molda e nos fortalece. Ele não quer isso para amanhã, Ele quer isso para hoje. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que nós estamos aqui. É para hoje e vai acontecer hoje. Eu não sei o momento. Nem vai ser no final da minha palavra, mas eu não tenho dúvida que o Senhor preparou esse dia para que a liberdade verdadeiramente chegue a muitos de nós aqui hoje. Existem algumas coisas que trazem também impedimento, além do perdão, que trazem impedimento que a nossa oração ela chegue a Deus. Eu vou compartilhar rapidamente com vocês o que e a referência. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. E no final, eu vou compartilhar a oração que o Senhor ele trouxe ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra. Amém? São inúmeras. Quando a gente começa a pesquisar, existem inúmeras coisas na nossa vida, na nossa conduta, que fazem com que a nossa oração não chegue ao Senhor. Mas eu separei seis. A primeira é quando pedimos mal. Tiago 4, 3 diz: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Segundo, porque ainda não é o tempo. Eclesiastes 3, 1: para tudo há uma ocasião e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Não queira viver aquilo que ainda não chegou o tempo. Quando você começa a pedir para viver aquilo que não chegou ao tempo, se o Senhor te entregar, você vai quebrar.
É verdade.
Então, peça para ser preparado.
É isso.
Peça para ser moldado. Peça para ser forjado, para receber estrutura. Porque no tempo certo, o que Ele tem para a gente vai chegar. Amém?
Aleluia.
Quando nós oramos sem fé, Tiago 1, 2 ao 5... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Quando há maldade em nosso coração, Salmos 66, 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Quando permanecemos no pecado, João 9, 31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. E orações feitas com hipocrisia, Lucas 12, 1. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado nem oculto, que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem no escuro será ouvido à luz do dia, e o que sussurrarem nos ouvidos dentro de casa será proclamado nos detalhes. Se coloque de pé. E a oração que eu quero fazer com vocês, para finalizar essa palavra, é uma oração que mostra que não existe nada em mim e em você que Deus não conheça. Então nós precisamos parar de perder tempo. E essa oração está lá em Salmos 139, que diz: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. mesmo de longe, conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, tu sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, tu sabes o que vou dizer. Vai adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. E Davi continua declarando a grandeza do Senhor aqui. Só que Davi também expõe para ele o seu coração. Se Davi faz isso, porque fez isso e nos ensina através da palavra, por que é que nós não vamos fazer? Porque quando chega lá no final, no versículo 19, ele diz: ó Deus, quem dera destruísse os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Mas ele fala o seguinte para o Senhor: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Amém?
Amém.
Glória a Deus, igreja.